suas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o Bispo Emerson Viana.
Eu quero lembrar para você que nós estamos todas as noites na Rádio Mundial AM660, 21 horas, e todos os dias 6 da manhã, das 6 às 7 da manhã. Só hoje não tem um programa, né? Hoje de quarta não tem um programa, mas os outros dias da semana estamos das 21 às 22 com você. Sábado e domingo à tarde também, na Mundial AM660, nós estamos com a nossa programação. Sábado começa às 2 da tarde, domingo começa às 3 da tarde. Não perca o nosso programa, que é muito importante você estar ligadinho também na nossa programação. No dia de hoje, iniciaremos o curso Graça Sintetizado, que terá sua duração de apenas 3 semanas, né? Que será sua duração apenas neste mês. Aproveitando assim este mês de férias, procure ser fiel nesses dias de quarta-feira, pois esses ensinamentos farão muito bem ao seu coração. Primeira coisa, nós vamos entender a nossa pré-existência antes de estarmos aqui. Você veio com um propósito para esta terra. Você tem uma finalidade. Às vezes o que passa na cabeça das pessoas, por exemplo, o espírita, ele prega veementemente a reencarnação. E não adianta você ir com a pregação evangélica ou a católica, porque ele acha a pregação evangélica e católica muito injusta. E no, entre aspas, tem razão de pensar assim, porque ele diz, poxa, o evangélico diz lá que se a pessoa não aceitou Jesus, ela perdeu a salvação. Então, poxa, a pessoa lá viveu 10 anos, 15 anos de vida, só teve 15 anos e morreu, então essa pessoa não tem direito à salvação, e morreu, acabou e vai queimar eternamente. O católico também é a mesma coisa, vai ter um julgamento. Então, na visão deles, do espírita, por exemplo, é uma coisa completamente fora do comum uma coisa dessa, né? Também você não tem muitas explicações, né, das tradições religiosas para falar sobre a vida. Ninguém sabe explicar qual é o motivo verdadeiro de você estar nesta vida. Por que uns vivem mais, outros vivem menos? Por que uma pessoa vive 100 anos e a outra vive 10 anos? Será que Deus faz injustiça nesses parâmetros? Será que Deus amou mais a um e não amou o outro? Por que acontecem essas coisas? Por que que você está nesta vida? Qual é a sua missão nesta vida? Qual é a sua função neste mundo? Você vai conhecer tudo isso hoje plenamente por intermédio desse estudo. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é que nós temos uma pré-existência. O que significa ter uma pré-existência? Significa que antes de você estar num corpo desse de carne, né, de você ser o João, a Maria, o José, o Joaquim, não sei o seu nome, antes de você ser esta pessoa que você é, você já existia, estava com Deus lá no céu. É a primeira coisa que nós vamos aprender nesta noite. Qualquer dúvida, é só você fazer as suas perguntas. Jó capítulo 38, versículo 1. Jó capítulo 38, versículo 1. Nós vamos aqui a primeira referência desta noite, para você entender o motivo da sua existência aqui neste mundo. Por que que Deus criou a terra? Eu vou explicar isso para você nesta noite. Por que que Deus criou o mundo? Por que que o mundo foi criado? Será que havia necessidade? Por exemplo, você vai entender hoje que você tem uma pré-existência. Então, você estava lá no céu com Deus. Você era um espírito, um anjo de Deus que Deus criou, estava lá no céu. Por que que Deus teve que criar essa terra, colocar você nesta terra? Para que? Para você sofrer problemas com esta carne, passar em injustiças, injuriações, né? Sofrer. Será que Deus quis que você experimentasse da carne para quê? Por que que você veio a este mundo? E as perguntas que vão te fazer. Depois desse estudo, você vai entender por que que uma pessoa morre rápido, outra demora mais para morrer, né? Cada um tem a sua função. Você vai ver que a verdadeira vida é a vida eterna que você tem. Só que apenas uma passagem, que você brincou aqui um pouquinho num corpo de carne e depois você vai ter a sua eternidade. Mas essa vida aqui não é nada. Por isso que Jesus fala que aquele que troca as coisas eternas pelas coisas materiais é o mais louco de todas as pessoas, de todas as criaturas, né? Porque largou as coisas celestiais por causa das coisas materiais, que são tão pequenas, leves e passageiras. Por isso que eu falo para você, viva o Evangelho acima de tudo. Quanto mais dias você vive, menos dias você tem de vida, né? A sua vida se encurta mais. É que nem a canção do aniversário, né? O fulano faz anos, o azar é só dele. Cada ano que passa, ele fica mais velho, né? Não é assim a canção que você canta? Azar é porque a pessoa vai diminuindo. Quanto mais dias você vai passando, menos dias de vida você resta para você. Seus dias estão... É que nem um tanque de gasolina. Quanto mais você vai andando com o carro, mais vai baixando, né? Baixando, baixando. Chega uma hora que já está lá na reserva e pronto, o carro não anda mais. É a nossa situação, né? Como é que será que está o seu tanque, hein? Seu tanque será que está na metade, um quarto? Será que você tem um quarto mais de vida? Bicho, meu tanque já está na reserva. Tô sentindo que está, né, tá aqui, ó. Então, veja como é que você tem vivido. Bom, Jó capítulo 38, versículo 1. Olha, depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, Jó estava reclamando da situação que ele estava passando, das coisas, todo esse mundo. Aí ele diz assim, ó: singe, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber. Aí Deus pergunta para ele: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus perguntou: Jó, onde você estava quando eu estava criando a terra? Diz-me se é que tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Agora, versículo 7, que já deve estar marcado na sua Bíblia, se não tiver, é bom que você marque. Quando as estrelas da alva, o quê? Juntas, alegremente cantavam e rejubilavam quem? Todos os filhos de... Todos os filhos de Deus. Veja, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e alegravam-se, rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Quem acha que é filho de Deus? Ué, então você estava aqui, ó, que a Bíblia diz que todos os filhos de Deus se alegravam na criação do universo. Quando Deus criava o universo, todos os filhos de Deus se alegravam. Então você viu a construção do universo. Deus faz essa pergunta para Jó, para mostrar para Jó que ele é muito mais do que aquele problema que ele estava passando. Ele é muito mais do que a doença, do que o mundo, do que as coisas dessa vida. E é o que é o seu caso. Você é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida consiste só nesta vida, somos o mais infeliz de todos os homens. Aí no versículo 21, Deus diz assim para ele, ó: tu sabes porque neste tempo eras o quê? Nascido, e porque grande é o número dos teus dias. Veja, quando Deus diz para ele que grande é o número dos dias dele, ele não estava falando dos anos que ele tinha, segundo a carne, porque isso aí Jó sabia. Eu não preciso falar para você que você tem 35 anos, que você tem 45, que você tem 60 anos. Você sabe quantos anos você tem. Quando ele diz assim que ele sabe porque nesse tempo ele era nascido e porque grande é o número dos dias dele, ele está falando das coisas todas que ele continua perguntando, porque ele pergunta aqui quem criou o mar, quem criou isso, quem criou aquilo, quem criou a madrugada, quem criou o dia, quem criou a noite. Vai fazendo um monte de perguntas. E ele fala, você sabe que nesse tempo você era nascido. Grande é o número dos seus dias, né? Então você tem uma pré-existência, tá certo? Aqui nós temos mais duas referências. Efésios capítulo 1, versículo 3. Uma outra coisa também importantíssima. Efésios está depois de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Essa é a sequência. No capítulo 1, versículo 3... Outra prova de uma pré-existência, ou seja, de uma existência anterior. Antes de você estar no corpo de carne, você tem uma existência anterior. Mas, bispo, eu continuo sem entender. Então, por que Deus fez eu vir neste corpo de carne, passar essa situação toda, esses problemas todos? Você vai entender por quê. E você vai entender também a importância de você se apegar com firmeza a esta palavra, você viver este evangelho, né? Você viver esta palavra acima de tudo neste mundo. Você sabe que existem três tipos, três escalões de anjos, né? Existem os anjos desobedientes, que foram aqueles que a Bíblia diz que Satanás arrastou. Quantos textos dos anjos Satanás arrastou? Hã? Quantos textos dos anjos Satanás arrastou? Hã? Quanto, gente? Fale com firmeza, sem medo. Até essa parte Satanás levou com ele, né? Um terço desses anjos não vem para a terra. São anjos que ministram em nosso favor, são anjos espirituais, que nunca vão vir aqui na terra. São guardiões do reino de Deus e guardiões nossos também, da nossa vida. E o outro um terço dos anjos veio aqui para a terra, né? Então nós vamos falar para você sobre esse outro terço, que somos nós que estamos aqui na terra. Ele diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu quando? Nele, antes da fundação de quem? Do mundo. Ué, como é que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Hã? Poderia Deus te escolher antes da fundação do mundo se você não existisse? Hã? Não. Se Ele te escolheu antes de Ele fundar o mundo, é porque você já existia, né? A Bíblia diz que Deus te conheceu com a substância ainda informe. Ou seja, quando você não tinha forma, Deus já tinha te feito, já tinha te criado, já tinha te escolhido. Então, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo. É o caso de Jesus. Jesus passou a existir depois de Maria? Ou Ele já existia antes? Hã? Já existia antes. Aí Ele veio, cumpriu a sua função na carne, que é morrer por nós, e voltou novamente, né? Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado, na qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? E aqui o ponto 3, o F, aqui podemos ler no próprio estudo. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A pátria é o lugar onde você o quê? Onde você o quê? Onde você morre, diga onde eu morro. Hã? A pátria é o lugar onde você cai duro ali, a tua pátria, é isso? A pátria é o lugar onde você o quê? Nasce. Onde você nasceu? Hã? Onde você nasceu? Não, estou falando aqui no corpo da carne. Onde você nasceu? Brasil? Se você for lá para a China, qual é a sua pátria? Aí é China, não é? Se você for lá para o Alasca, qual é a sua pátria? Hã? Não. Você nasceu aonde? Se você for lá para a China, qual é a sua pátria? Perguntaram para você a sua nacionalidade, qual é? Brasileiro. Se você for lá para a Argentina, qual é a sua pátria? Se você for lá para Moçambique, qual é a sua pátria? Brasil. Você sempre vai ser brasileiro, porque a sua pátria é o lugar onde você nasce. A Bíblia diz que você tem, a sua pátria está no céu. Ué, isso, a minha pátria está no céu. É porque você veio de lá, né? Sua pátria está no céu, de onde também você aguarda o Salvador Jesus Cristo. Bom, nota aqui, ó, ao contrário do que tudo que imaginávamos, existimos já há vários anos. A palavra de Deus esclarece que contemplávamos com Deus a criação da terra, lugar onde hoje habitamos. E se a nossa vida se resumisse apenas a esses poucos anos que vivemos aqui, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Tá certo? Aí é uma outra. Ele está falando. Pode ser salvo um espírita, um bandista, né? Só que é dificilmente uma pessoa que é um escolhido de Deus, porque o que acontece? A pessoa, quando ela nasceu neste corpo, ela já tinha uma pré-existência. Então você vem no corpo de carne, você já tem um espírito. E é difícil esse espírito que você tem não se voltar para as coisas de Deus. É difícil, né? Por exemplo, você fala assim, aí um bandido que está ali matando todo mundo e vai matando, 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 morre no crime. Certamente ele não tinha Espírito de Deus, porque se ele tivesse um Espírito predestinado, que já tinha uma pré-existência, ele não teria andado nessa vida, ele teria abortado essa vida. O próprio Deus teria chamado ele para os caminhos, né? Então é meio difícil uma pessoa que vive nesta vida promíscua, assim, uma vida de roubo, de morte, ou de idolatria a outros deuses, essa pessoa ser um escolhido de Deus. É difícil, né? Mas pode a pessoa também ter a sua vida plena? O apóstolo Paulo é um exemplo disso, né? Ele era o maior dos fariseus, se bem que fariseu seria ser um praticante da Bíblia, mas ele é o maior dos fariseus e, no entanto, aceitou a graça, né? Mudou completamente. E muitos outros, Zaqueu era o maior dos ladrões e virou um cristão, né? Então tem esse ponto aí, né? Mas é difícil, porque Jesus fala, minhas ovelhas ouvem minha voz, me seguem, elas jamais se desviam. Uma pessoa que está na graça de Deus, de repente ela se desvia, volta a praticar obras da lei, ou então vira um espírita, vira um católico. Tem pessoa que sai daqui da igreja para virar católico. Tem todo indício de não ser filho da salvação, infelizmente. Porque uma pessoa de Deus jamais largaria a graça de Deus para seguir outros caminhos, né? Uma pessoa de Deus jamais faria isso. Jesus falou, as minhas ovelhas jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. Então aquilo lá que João 10 diz é muito forte. As ovelhas de Jesus ninguém pode tirar. Ela pode até se extraviar. O que é uma ovelha extraviada? Às vezes acontece alguma coisa, ela se perde, fica extraviada, fica perdida no mundo, mas logo ela retorna, porque o bom pastor que é Jesus logo vai ali buscar a ovelha e traz de novo ela para o pasto. Tem pessoas aqui na igreja que no princípio não estavam conosco, ficaram perdidas, né, com aquela divisão toda, aquela coisa toda que aconteceu de espiritismo, entrar no meio do Cristo. Então tem pessoas que ficaram perdidas, mas logo vieram e hoje estão firmes. Por quê? Porque são ovelhas. Então a ovelha de Jesus permanece firme, né? Essas ninguém pode tirar das mãos de Deus, tá certo? Deu para explicar mais ou menos? Qualquer dia a gente vai falar sobre isso aí. Aí você vai ter um... Bom, Romanos capítulo 5, versículo 12. Aí o que acontece? Entra Adão na parada. Deus criou Adão, colocou Adão num jardim chamado Jardim do Éden. Atenção, Adão nunca esteve no paraíso, tá certo? Adão nunca esteve no paraíso. Adão estava no jardim, aqui na terra, chamado Jardim do Éden. E esse jardim era um jardim muito bonito. Adão não tinha fome, não tinha frio, não tinha sede, não tinha... Adão vivia uma vida eterna, né? Ele tinha carne, como essa aqui. A Eva também tinha carne, como a nossa, só que não tinha problemas, viviam felizes. Só que Deus criou o homem, e o homem também já estava predestinado para sair do Éden. Uma coisa interessante, sabe por quê? Porque Deus cria o homem, o ser humano, coloca uma árvore bem bonita ali no centro daquele jardim, e fala para o homem, ó, todas as árvores você pode comer, pode se alimentar. Mas dessa árvore, você não pode comer, você não pode se alimentar. É a mesma coisa, ó, faz uma experiência. Quem tem criança pequena aí na sua casa, sobrinho, neto, filho, quem tem? Hã? Você vai fazer o seguinte, ó, faz uma experiência. Coloca o seu sobrinho numa sala cheia de doce. Tranca a porta e fala, você não pode mexer nenhum doce, tá bom? Faz essa experiência. Depois de uma hora, você vai lá ver se ele mexer alguma coisa ou não. Hã? Quem acha que seu sobrinho vai mexer? Quem acha? Hã? O seu filho, o seu neto? Não tem jeito, né? É o que Deus fez com Adão. Deus deu tudo para ele. Falou, dessa árvore você não pode comer. Como é que... É lógico que Adão ia comer dessa árvore. E isso também já estava predestinado por Deus. Porque a Bíblia diz que a primeira criação de Deus foi o corpo de Jesus para ele vir na terra. Antes de Deus criar todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, se Deus já havia criado Jesus, é porque já estava previsto para que ele viesse também na terra. E por que isso? Vamos entender aqui, em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. De repente entra em Adão em cena. E o pecado de Adão separa o homem de Deus. Separa o homem de Deus, vamos dizer assim, pela segunda vez? né? Podemos dizer assim, separa, porque a primeira separação é quando você sai do céu, quando você deixa de ser este um terço dos anjos que vem no corpo de carne, né? E passa a habitar no corpo de carne. Quando você habita no corpo de carne, você entra num corpo de contaminação, um corpo de pecado, segundo o pecado de Adão. Então aí é uma separação do homem para com Deus. Quer ver que interessante? Ó, portanto, assim como por um só o quê? Um só homem entrou o pecado no mundo. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 2 diz que a Eva foi enganada, Adão sabia o que estava fazendo. Né? Você sabe disso já, né? Você já conhece essa passagem? Quem já conhece essa passagem? Já conhece? Hã? Então, bom, já que poucas pessoas conhecem, então vamos dar uma paradinha aqui. Vou ler aqui com você, se você quiser ler comigo. É 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. 1 Timóteo 2,14. Então veja, o homem, a Gênesis diz que a Eva, a serpente bateu o maior papo com Eva, né? Aí eu pergunto para você, vou fazer uma pergunta de Severino agora. Conhece Severino? Da Zorra Total? Severino! Cobra fala, Severino! Cobra fala, gente! Quem já viu uma cobra falar? Hã? Quem já viu a cobra fumar? Não? Veja que diz, a cobra vai fumar. Quem já viu a cobra falando? Hã? Ninguém? Ué, como é que a cobra falou com a Eva? Hã? Tchan, 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 tchan. Suspense, né? A serpente foi lá, bateu o maior papo com a Eva. Enganou a Eva. Aí Eva, não posso comer, não come, que vai ser bom. A Bíblia diz que Eva comeu e deu para o Adão, que Adão comeu também. Só fala isso, Gênesis só fala isso. Você pode ler depois. Ela enganou a Eva. E Adão não perguntou nada. Adão não chegou e falou, Eva, você começa. Não, Adão já estava lá na espreita, esperando. Vai, Eva, come. Vai, vai, vai. Acredita na serpente, come, Eva. Aí quando Eva comeu, ele foi lá rapidinho e comeu também. Porque ele já estava com essa intenção mesmo. Então, a Bíblia diz assim, ó. Adão não foi o quê? Hã? 1 Timóteo 2,14. Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso, tá? Então só um trechinho aqui para você ler. Bom, então voltando a Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou no pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então veja, mesmo sem lei, as pessoas pecavam, né? Hoje, por exemplo, sem lei, então o pecado deixou de ser, o pecado deixou de existir. Mas mesmo na época que existia a lei de Moisés, o pecado existia. Ou até antes da lei de Moisés, o pecado existia também. Porque ele diz assim, ó, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, só Adão pecou, mas a morte passou para todos os homens. Então a morte, ela passou a existir a partir daquele momento. O homem não ia morrer, mas por causa de Adão, o homem passou a morrer, passou a ter morte. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Aí ele fala assim, ó, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, aí ele fala, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, a saber